Mulheres fortes em tempos difíceis. Vamos compartilhar a nossa última chave do retiro, né? Que Deus trouxe ao coração da tia Eliana. E eu estava assim, sentadinha ali agora de manhã, no início da reunião, quando a tia Eliana falou assim: olha, vamos orar agora, você vai falar com o Senhor, se expresse, né? É você e Ele. E eu fiquei ali meditando nessa temática, e na minha oração ali com Deus, eu comecei a trazer a minha memória. Eu participo de retiros com vocês desde 2012. 2012 foi meu primeiro retiro com a CEAR. Não sei, não tenho as contas mais de quantos retiros eu participei. Eu só contei os primeiros. Eu lembro que eu participei em 2012, 2013, aí pulou 14, aí vi 15, vim 16, aí pulou 17. Depois eu perdi a conta, não sei mais. Mas, olhando para esse tema e para as vezes que eu tive a oportunidade de estar com vocês em retiros, eu me identifico com vocês em muitas coisas. Houve retiros, como o primeiro que eu participei, que eu vim com uma causa de enfermidade muito grande na minha casa. Era já um tempo difícil, 2012, março de 2012. Meu pai estava extremamente doente, debilitado, e foi o ano que o Senhor recolheu meu pai. Estive aqui em março. Meu pai vinha já numa sequência de internações, ele tinha uma cardiopatia muito grave. E naqueles dias que eu vim aqui em março, estavam sendo tempos difíceis para mim e para minha família. Outros retiros que eu estive aqui, eu vim enfrentando outras lutas. Já tive retiro que eu vim enfrentando lutas na educação, na formação de filhos. Teve um retiro que eu vim, que o meu filho mais velho, eu estava quase perdendo o meu filho para o mundo, na época ele era adolescente, hoje, graças a Deus, está com 26 anos, casado, pai de família, temente ao Senhor, sabe? Mas lá nos primeiros retiros que eu vim, teve um desses que eu vim com meu coração de mãe, assim, fechado, assim, quebrado, moído, não fechado, mas quebrado, por conta desse tempo difícil que eu passava, achando que eu ia perder o meu filho para o mundo. E aqui eu estava. E teve tantos outros momentos que eu estive, como ano passado, eu vim enferma no ano retiro do ano passado. Eu já estava adoecida e eu não sabia. Estava já com alguns sintomas que eu fui só descobrir no mês de agosto. 6 meses depois, eu estava com uma anemia que foi agravando e no segundo semestre do ano passado, eu fiquei muito mal, precisei ser afastada das minhas atividades na minha igreja e tive que interromper algumas agendas, porque eu fui adoecendo no ano de 2023. Então, os tempos, eles sempre são difíceis. Muda-se o problema, né? Troca-se as causas. Mas o que nos encoraja a permanecer, a saber que em nenhum desses tempos difíceis Deus está ausente. Deus sempre está presente. Eu não sei que tempo difícil você está vivendo. Talvez hoje você, dentro dessas dificuldades que eu compartilhei, você se identifica, mas talvez seja um outro tempo difícil, talvez é um tempo difícil no casamento, talvez é um tempo difícil na sua saúde, talvez é um tempo difícil na sua vida financeira. Eu também já tive tempos difíceis, financeiramente falando, que eu estive aqui na CA, precisando de um socorro assim, do Senhor. Mas eu quero dizer a você que em nenhum tempo difícil da minha vida o Senhor se negou a estar comigo, se negou a me abençoar e se negou a me fortalecer para que eu pudesse prevalecer enquanto aguardava a vitória, a completa vitória do Senhor sobre a minha vida. E para isso, foi necessário que eu fizesse uso da chave que nós vamos compartilhar nessa manhã. Vamos ver se alguém adivinha aqui quem é. Qual é a chave dessa manhã? Ah, vocês são demais. Vocês são demais, meninos. Foi o Espírito Santo que revelou isso para vocês. Não é coisa de adivinhação, não. É o Espírito Santo de Deus. Fé. Fé é a chave que nós vamos compartilhar nessa manhã. Fé é a chave que possibilita o impossível se tornar possível. Fé é o que nos possibilita permanecer de pé quando a tempestade quer nos derrubar, quando o vento forte sopra contra a nossa vida, sopra contra a nossa casa. Nós precisamos de fé, queridas. Fé é inegociável. Fala para tua irmã aí, manter a fé é inegociável. Não tem como negociar. Não dá para ter, acho que fé não é tão necessária. Não, fé é inegociável. Nós precisamos de fé. E eu quero deixar um texto para sua meditação com base no Salmo 46. Um salmo de 11 versículos, mas que tem uma profundidade tão, tão linda. É tão rico esse salmo. É um salmo de encorajamento, é um salmo que nos traz esperança, porque nos traz à memória aquilo que Deus é, aquilo que Ele pode fazer, aspectos do caráter do nosso Deus. Salmo 46, versículo 1, vamos dizer, diz assim, olha, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aí tem um convite para nós. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. E aí continua dando testemunho dele. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança. É ele que queima os carros no fogo. E aí tem uma palavra de ordem para nós. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Socorro bem presente na nossa angústia. Ele está aqui nessa manhã, queridos. Ele estava com você quando você estava preparando a sua mala para vir para cá. Os dias que antecederam essa viagem, você que estava preocupada, como uma irmã compartilhou conosco agora, né? Agora há pouco no nosso compartilhamento, ela disse que bateu um desânimo quando chegou a tarefa, ela falou, meu Deus, por que eu fui me inscrever? Se sentiu tão desafiada com relação à tarefa que ela tinha, né? Que se dispor a se apresentar juntamente com as demais do grupo. Deus estava quando você estava ali naquela agitação na sua casa, se organizando, organizando as coisas, deixando talvez marmitinha pronta, foi no mercado para abastecer a geladeira, porque você tem filhos adolescentes e filho adolescente parece que vai morrer de fome, principalmente quando a mãe não está em casa, né? Então, como uma boa mãe precavida, que tem criança e adolescente, você foi lá, abasteceu, fazia muito isso, graças a Deus essa fase já passou, né? Mas quando eu viajava e tinha que deixar a casa equipada, eu tinha que fazer uma despesa e deixar lá armário cheio de coisa, geladeira cheia de coisa. Aquela preocupação que nós, como mãe, como dona de casa, temos. Roupa lavada, uniforme do filho já pronto, porque segunda-feira, né, a gente vai chegar de noite, amanhã o filho já tem que ir para o colégio, aquela coisa toda. Deus já estava. Deus estava com você quando você pegou o ônibus ou veio dirigindo o seu automóvel até chegar aqui, sondando os seus pensamentos, sondando o seu coração, a sua mente, Deus estava. E o salmista, ele afirma isso, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Em dias de paz, Parece que muitas vezes a gente não dá muita importância para a presença de Deus, né? Não sei se isso já aconteceu com você. Não é nenhum fator da gente não dar importância, mas parece que a gente não se lembra, não se atenta muito de que Deus está. Está tudo bem no casamento? A gente não dá muita, não se atenta muito que Deus está ali. Se está tudo bem nas finanças, glória a Deus por isso, mas a gente não se atenta para o fato de que Deus está ali. Mas o salmista faz questão de reforçar que no dia mau nós precisamos ter a certeza e trazer a memória de que Deus está, de que Ele está presente, de que Ele está conosco. E o dia de hoje, o tempo que nós estamos vivendo hoje, é um tempo de instabilidade em vários aspectos. Nós estamos presenciando aí, não só no Brasil, mas no mundo, instabilidade política, é ou não é? Há uma grande instabilidade política. Toda hora a gente olha para as notícias que são dadas, falando, né, falando especificamente do nosso Brasil, a respeito da condução política, né, do governo do nosso país. Eu não sei você, mas de vez em quando eu me assusto com algumas notícias, eu me assusto com algumas alianças, eu me assusto, né, com algumas, algumas medidas que são tomadas. Por quê? Porque é tudo muito instável. Nós estamos vivendo uma instabilidade social e moral, né? Nós estamos vendo como a moralidade está cada vez mais corrompida, é gradativo isso, né? A coisa está ficando cada vez mais feia, mais esquisita. E às vezes na minha oração eu falo: Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, né? A igreja precisa ansiar pela volta de Cristo, ao mesmo tempo que nós, enquanto igreja, precisamos pregar Jesus para as pessoas que ainda não conhecem esse amor, essa salvação, porque nós vemos essa instabilidade social e moral. Instabilidade financeira não precisa nem falar, né? A gente ouviu tantos relatos aqui, desde sexta-feira, da dificuldade para algumas de nós para conseguir estar aqui. Por quê? Por conta da instabilidade financeira, né? Os recursos, às vezes, não estão à altura de tudo aquilo que a gente gostaria de fazer. Não é verdade? Eu tenho certeza que tem alguma das suas amigas, de alguma das suas irmãs, que não puderam estar aqui justamente por isso, porque faltou recurso, né? A altura de tudo aquilo que ela gostaria de realizar, inclusive de estar no retiro. Instabilidade climática, quantas tragédias, catástrofes climáticas nós temos observado no Brasil e no mundo. Isso está cada vez mais assustador. Instabilidade na saúde. Nós estamos aí saindo, né? Não sei nem se a gente pode usar esse termo, saindo de uma pandemia, saímos da fase crítica, mas o Covid continua aí, né? E as cepas, elas vão, né? São mutantes, vira mutante, e a gente está de novo aí uma onda de, né? De Covid, uma onda de dengue agora de novo. É instabilidade na segurança, é instabilidade em muitas coisas, e a instabilidade, ela torna tudo incerto. Seja qual for a ordem da instabilidade, seja na nossa vida, seja na sociedade, né, no nosso entorno, dentro da nossa casa, a instabilidade, ela provoca desconforto. Essa instabilidade, ela provoca insegurança, ela provoca perdas, ela provoca medo, ela provoca pavor. E eu não sei se você já se fez essa pergunta. Diante de tempos difíceis e diante de tantas instabilidades, o que eu posso fazer diante de um tempo difícil? O que fazer diante de tanta instabilidade? Essa é uma pergunta que eu acredito que, se não todas, a maioria de nós já se fez, ou talvez esteja se fazendo hoje. O que eu posso fazer diante de tanta instabilidade? Nós nos preocupamos com o que nós podemos fazer. Porém, o salmista diz que neste caso, em caso de tempos difíceis, em casos de instabilidades, a grande questão não é o que fazer, mas como reagir. A pergunta certa a se fazer não é sobre o que se deve ser feito, mas é como reagir. E uma das coisas que ele deixa característico aqui, nesse Salmo, no Salmo 46, o que nós devemos fazer no sentido de reagir é não darmos lugar ao medo. Essa é a resposta que nós devemos dar aos tempos difíceis, em tempos difíceis. Esse é o comportamento que nós devemos ter. Essa é a medida que nós devemos ter preventivamente. É não darmos lugar ao medo. Diga para sua irmã, não dê lugar ao medo. Deus está falando muito isso conosco desde sexta-feira. Está sendo muito incisivo desde sexta-feira. O salmista afirma que diante das possíveis intercorrências, das catástrofes, das tragédias, das pandemias e de tantas instabilidades, nós não temeremos. Ele está fazendo uma afirmação, diante de tudo isso, não devemos temer. Por quê? Porque Deus é o nosso refúgio. Ele começa afirmando isso. Não há necessidade de sermos aterrorizadas pelo medo, de nos deixar aterrorizar pelo medo, porque Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa força. Ele diz que Ele é a nossa fortaleza, é o lugar onde nós encontramos abrigo. Fortaleza simboliza isso, é o lugar onde você se sente segura, protegida, porque esse Deus que é refúgio, que é fortaleza, Ele está sempre pronto a nos socorrer em tempos de aflição. Ele está presente nos dias bons, mas Ele também manifesta a sua presença e faz questão de nos dar sinais da manifestação da sua presença nos dias de aflição. E isso significa fé. Não temer em tempos difíceis significa que nós estamos fazendo bom uso, boa utilização dessa chave chamada fé. Precisamos ter fé, queridas. Precisamos fazer uso dessa fé. Precisamos encarar os fatos, mas encará-los portando essa fé. Não a fé natural. O que é a fé natural? A fé natural é aquela que, por exemplo, nós vamos despedir-nos daqui a pouco, nos despedir umas das outras. Olha, vá com Deus, viu? Que Deus te leve em paz. Amém. Se Deus quiser. Essa é a fé natural. Muitas vezes a gente usa a frase, se Deus quiser, para confirmar alguma coisa boa que alguém está desejando para nós, não porque a gente crê de fato naquilo, é uma fé natural. Boa noite, até amanhã. Dizer até amanhã para o outro é uma fé natural. É assim ou não é? É uma fé natural. Tem muitas coisas que a gente fala no dia a dia, que a gente diz no dia a dia, com base na fé natural. Ah, eu acredito que eu vou acordar amanhã. Eu vou despertar amanhã, eu acredito que eu vou sair para trabalhar amanhã, eu acredito que eu vou voltar para a minha casa, eu me despeço da minha família quando eu saio, quando você se despede da sua família, quando você sai para o seu trabalho e fala, até mais tarde. É uma fé natural, mas o que o salmista está dizendo aqui vai além, é para além daquilo que nós enxergamos e reafirmamos com base na fé natural. A fé sobrenatural, a fé espiritual, a fé bíblica, é aquela que nos faz, que nos leva a não temer o que os olhos veem, o que os olhos estão nos mostrando. Não temer o que os olhos veem é uma questão de fé, é uma questão de confiança em Deus. É quando não há nenhuma coerência entre o que você vê e o que você sente. Quando eu digo não há coerência, no sentido de eu estou vendo uma ameaça, há uma ameaça do inimigo contra a minha casa, contra a minha família, mas eu não me apavoro, porque coerência seria eu me apavorar diante da ameaça, eu me amedrontar, eu me assustar. Mas quando eu digo que nós depositamos a nossa fé, essa fé que não é uma fé natural, mas é uma fé bíblica, no Senhor, confiando no braço forte do Senhor, confiando na fidelidade do Senhor, para fazer cumprir todas as suas promessas a nosso respeito e a respeito da nossa casa, da nossa família, isso significa que aquilo que o inimigo me mostra, a circunstância que se apresentam para mim, elas não me abalam, elas não me desestabilizam, seja emocionalmente, seja espiritualmente. Por quê? Porque a minha confiança está depositada em Deus, apesar do que eu estou enxergando. É exatamente isso que o salmista está dizendo, pelo que não temeremos, ainda que, não me abalo, ainda que, não me desespero, ainda que a porta de emprego se feche, não me desespero, ainda que haja um suposto diagnóstico desfavorável, ainda que. Quais são os ainda que de vocês nesta manhã? Porque fé é isso. É confiar em Deus plenamente, apesar do que os olhos estão enxergando. E em contrapartida, no verso 10, nós estamos ouvindo Deus falando claramente ao nosso coração: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Mas é interessante observar que Deus não diz: aquietem-se e vejam que eu sou Deus. Há uma grande diferença aqui. Deus não está chamando a nossa atenção para nos aquietar com base naquilo que nós estamos enxergando dEle. Grave isso, escreva isso se você puder. Essa chamada de atenção de Deus para nós não é para que a gente se atente, se aquiete, silencie o nosso coração, aguarde com paciência, com base naquilo que nós estamos vendo dEle. Mas Ele está dizendo: aquietem-se com base naquilo que Ele diz. Vejam, não vejam, aliás, saibam que eu sou Deus. E eu confesso para vocês que eu acho que se Ele dissesse: aquiete-se, Leila, e veja que eu sou Deus, isso tornaria as coisas mais fáceis. Por quê? Porque ver é algo muito mais simples do que saber. Ver, eu acho que tranquiliza muito mais rapidamente do que apenas saber e conhecer. Mas Ele está pedindo para que a gente saiba que Ele é Deus. Saber é sinônimo de conhecer. Saber é sinônimo de consciência. É ter ciência ou consciência a respeito do que Deus é. E ter ciência ou consciência a respeito daquilo que Ele é, implica que a minha mente e meu coração processam por meio da fé. Eu não preciso de fé para ver as coisas. Não é necessário ter fé para ver as coisas, é só abrir os olhos e enxergar. Concordam com isso? Mas eu preciso de fé para saber. Eu preciso de fé para ter consciência. Eu preciso de fé para conhecer a Deus e ter consciência de que Ele é grande, que Ele é poderoso e Ele segue inabalável no controle de tudo, inclusive das minhas causas, da minha vida, da minha casa. Enquanto eu me aquieto frente àquilo que os meus olhos, aos meus olhos, é totalmente instável, irreversível e impossível. Quantas estão acompanhando o que Deus está falando aqui nessa manhã? Diga para sua irmã: você não precisa ter fé para ver. Diga: você precisa ter fé para conhecer a Deus. Para isso. Precisamos ter fé para conhecer a Deus. Então, aquietar-se é uma questão de fé. O que Deus está propondo para nós, é preciso fé para a gente conseguir se adequar àquilo que Ele propõe. Porque aquietar-se é uma questão de fé. E aquietar-se não é estar estático ou paralisado pelo medo. Quando diz aquiete-se, não é aquela coisa de você ficar espantado. Não, não tem a ver com isso. Aquietar-se é silenciar diante do barulho que a instabilidade ou os tempos difíceis estão provocando no nosso entorno. O barulho assusta. Os discípulos estavam em alto mar quando a tempestade sobreveio. O som do vento assustava. O som das ondas quebrando, né, na embarcação assombrava. Mas aquietar-se é silenciar diante desse barulho, desse tempo difícil, dessa instabilidade provocada pelas circunstâncias. Aquietar-se é confiar que Ele é Deus e ponto final, não existe outro. Ele afirma em vários textos para nós, as Escrituras dizem isso, que Ele é Deus e fora dEle não há outro. Olha que coisa tremenda! Não há paliativos para a gente buscar socorro, Ele é Deus e ponto final, irmã. Ele é Deus e acabou, não existe outro. Pedro diz isso: para onde eu irei, se somente o Senhor tem palavras de vida eterna? Ele está dizendo: Deus, não há outro, não há outra opção, não existe opção para nós. É Deus ou Deus, gente. E ainda bem que a gente tem um Senhor. Posso ouvir um glória a Deus aí? Então, aquietar-se é confiar que Ele é Deus e ponto final. Aquietar-se é uma questão de fé. Ele apenas diz: fique quieta e saiba que eu sou Deus. Fala para tua irmã aí, fica quietinha. Fica quietinha. Menos. silencia, fala, fica na sua, fica na sua. Quando nós lemos a respeito do período em que Jesus estava entre nós aqui na terra, observe que nós jamais encontramos Jesus elogiando as pessoas por sua sabedoria. Você nunca vai ver Jesus, não tem um texto, uma narrativa que Jesus está elogiando alguém por conta da sua intelectualidade, por conta do seu conhecimento, por conta da sua experiência de vida. Não, a gente não vê isso. A gente jamais encontra Jesus elogiando alguém por sua inteligência. Nós não enxergamos Jesus elogiando alguém por seu pensamento estratégico. Cara, eu não tinha pensado nisso antes, que bom que você deu essa ideia. Não, a gente não vê isso. E não é porque não tinha pessoas inteligentes e estratégicas do lado de Jesus, claro que tinha. Lembra daquela ocasião em que Jesus manda os discípulos à frente numa região de Samaria para buscar uma hospedagem e os discípulos vão lá, porque Jesus está atendendo uma multidão, ele fala, vai na frente arrumar um lugar para a gente. Mas a região onde Jesus manda eles encontrar uma hospedagem era uma região onde os judeus não eram bem-vindos, né? Onde parte dos judeus não era, todos eram judeus, mas os samaritanos não se davam, né, bem com a turma que estava com Jesus. Então, os discípulos voltam e dizem para Jesus que eles não foram bem-vindos, não foram aceitos, não teve um hotel, não teve um Colina Verde que aceitasse eles lá. Pensa, nem pagando, eles não queriam nem pagando o dobro receber Jesus e os discípulos. E aí os discípulos voltam tão irados com aquilo, mas eles acham que são tão empoderados, porque Jesus já tinha conferido poder e autoridade a eles para expulsar demônios, para curar enfermos e tal, que eles olham para Jesus e dizem, o senhor quer que a gente ore pedindo fogo do céu para queimar aquele povo todo, para consumir aquele lugar? Porque às vezes a gente acha que o poder que Deus compartilha conosco é para a gente botar fogo na vida do outro, né? É para acabar com o outro, é para dar uma de penina na vida do outro. Mas não era para isso. Então, a gente não vê Jesus elogiando os discípulos porque eles tiveram uma ideia mirabolante. Puxa, que legal, não tinha pensado nisso. Mete fogo, pode usar da autoridade que eu dei a vocês para botar tudo no chão, vamos queimar tudo. Não, a gente não vê Jesus fazendo isso. A gente nem mesmo encontra Jesus elogiando pessoas por causa do seu zelo ou da sua paixão pelo que faz. Não vemos Jesus elogiando ninguém por isso. A única coisa pela qual nós encontramos Jesus elogiando pessoas é por sua fé. Olha o que encanta Jesus. Olha o que chama a atenção de Jesus, é a fé. Lembra da mulher cananeia? Aquela mulher que não era judia, ela tinha uma origem grega. E a gente sabe que a Grécia é o berço, né, da mitologia e de tantos deuses que são adorados. Aquela mulher, ela tinha uma outra cultura religiosa, uma outra cultura em vários aspectos. Mas diante da necessidade, da urgência, do tempo difícil que ela enfrentava por conta da sua filha, que estava perturbada, oprimida por demônios, alguém fala para ela que Jesus tinha solução e ela vai até Jesus. E ela está insistindo com Jesus. Ela acredita que ele tem solução para ela. E Jesus está ali querendo dar uma lição nos discípulos, não era na mulher, quando ele olha para ela assim, olha, não é lícito dar, né, dar pão, migalhas, né, pão pra, da mesa dos filhos para os cachorrinhos, olha gente, que negócio difícil ouvir isso, mas ela embarca naquela analogia de Jesus, era uma mulher inteligente, mas acima da sua inteligência estava a fé. Porque ela embarca naquela analogia que Jesus usa, naquela metáfora que ele usa para falar com ela, e diz, eu sei, Senhor, porém, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa, então eu não me importo de ser tratada como tal, desde que o Senhor compartilhe comigo uma migalha que está na mesa dos filhos. Olha que mulher inteligente, mas que mulher cheia de fé. O que Jesus faz? Olha para ela e diz, mulher, que tamanha fé. Tem lugares que ele fala, eu encontrei tamanha fé em Israel. A fé daquela mulher admirou Jesus, assim como a fé daquele centurião, que disse, o Senhor, eu não sou digno de que o Senhor vá até a minha casa, apenas libera uma palavra de bênção, dá uma ordem, daqui de onde o Senhor está, e eu tenho certeza que o meu servo, lá onde ele está agora, lá na minha casa, ele vai ser curado, ele vai ser restaurado. Jesus diz a mesma coisa, caramba, que fé. Então, o que impressiona Jesus, o que a gente encontra Jesus elogiando, não é status, não é dinheiro, não é conhecimento, não é capacidade, não. O que a gente encontra é Jesus se agradando de pessoas que manifestaram fé. Você quer chamar a atenção de Deus? Use a sua fé. Você quer agradar o coração de Deus? Use a sua fé. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então isso significa que é diante da instabilidade da vida que você e eu precisamos ter fé em Deus. É em tempos difíceis, a gente precisa praticar a nossa fé. Porém, o quanto eu conheço de Deus é o que vai conferir a mim medo ou confiança. O quanto você e eu conhecemos de Deus, grave bem isso, vai conferir a nós medo ou confiança. Se nós estamos desesperadas diante do tempo difícil, diante das instabilidades, diante das más notícias, isso significa que a gente não conhece tão bem o Deus que a gente diz conhecer. Isso é muito sério. Porque o próprio salmista também vai dizer, lá no Salmo 112, que o homem que teme ao Senhor, a mulher que teme ao Senhor, não teme as más notícias. Talvez aqui, nesses últimos dias aqui, desde sexta-feira para cá, você recebeu algumas ligações, algumas mensagens com algumas más notícias. Como você reagiu? Porque se você se desesperou com essas más notícias, acho que você está precisando conhecer melhor o Senhor. Agora, se você recebeu uma má notícia, ainda que você recebeu o impacto da notícia, mas após o impacto você disse, não, mas eu vou continuar confiando em Deus, Deus está no controle, Ele vai fazer alguma coisa, vai ter culto daqui a pouco, Deus vai falar com a gente, eu vou ficar aqui sensível à voz do Espírito Santo, porque Ele não perdeu o controle, Ele continua sendo Deus. Amém, meninas? Ele continua sendo Deus. Então aquietem-se e saibam, não é vejam, é saibam. O salmista poderia ter iniciado o salmo com a fala de Deus primeiro, né? Ele poderia ter começado o salmo 46 pelo versículo 10. Ei, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Puxa, que da hora. Começamos com uma mensagem de encorajamento, de esperança, uma palavra de afirmação, de que Ele está presente, de que Ele vai atuar, de que Ele vai agir, de que Ele vai dar o livramento, que Ele vai liberar a cura, que Ele vai dar a provisão, que Ele vai abrir a porta. Ele poderia ter começado dessa forma, mas não é assim. Poderia ter começado, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, para então se pronunciar dizendo que diante dessa fala, Ele não vai temer diante das instabilidades, que Ele não vai temer diante dos tempos difíceis. Mas a fé nos coloca exatamente na contramão da lógica. Anota isso aí. A fé nos coloca exatamente na contramão da lógica. Porque pela lógica, como que as coisas deveriam funcionar? Pela lógica. Primeiro eu ouço Deus falando. Que Ele existe, que Ele é poderoso, que Ele é grande, que Ele vai fazer alguma coisa. Depois eu aguardo Ele fazer alguma coisa, ou seja, materializar, manifestar aquilo que Ele diz que faria e que pode fazer. Essa é a ordem da lógica. E aí então eu me aquieto, porque Ele está fazendo alguma coisa. Essa é a ordem da lógica. Eu ouço, eu vejo e me aquieto. Mas pela fé não é assim que funciona. E é aí que está a grande sacada. E é aí que algumas pessoas se perdem. Porque pela fé, primeiro eu conheço Deus, ok? Pela fé, primeiro você conhece a Deus. Na sequência, então, eu me aquieto, porque eu creio no que Ele diz que é e pode fazer. Não tem como a gente se aquietar sem conhecê-lo. Não tem como a gente andar em aliança, em parceria, em comunhão com alguém que a gente não conhece. Você sai andando na rua com qualquer um que pega na tua mão e sai te carregando? Não, por quê? Porque você não conhece. A gente só anda com quem a gente conhece. A gente só compartilha com quem a gente conhece. A gente só confia em quem a gente conhece. A fé é assim que funciona, gente. Fé é confiar. Fé é acreditar. Fé é depositar. Fé é se render. Fé é entregar-se. Então, pela lógica, as coisas funcionam totalmente opostas. Primeiro eu ouço Deus falar, depois eu vejo Ele agir e aí então eu me tranquilizo. Mas pela fé não. Primeiro eu conheço a Deus. Por isso que a palavra vai nos fazer um convite. Nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer. Por mais que você conheça de Deus, você não conhece tudo de Deus. E não vai conhecer. Por isso a necessidade de todo dia buscar o Senhor. De estar, né, como nós falamos ontem, da chave da perseverança. Ter a determinação, que foi a primeira chave que foi compartilhada. Não foi isso? A gente precisa tomar essas medidas. Se apropriar desses princípios, dessas chaves. Porque se primeiro eu não conheço a Deus, eu não vou conseguir me aquietar. Porque eu só me aquieto porque eu o conheço. E porque eu o conheço, eu creio naquilo que Ele diz que vai fazer. Nas promessas que Ele liberou sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu futuro. É assim que funciona. Lembra de Jairo? Quando Jairo vai ao encontro de Jesus, havia uma sentença já liberada de morte sobre a sua filha. Ele vai num momento final ali, sabe? Nos 45 do segundo tempo. Ele vai diante de Jesus, se prostra, se rende e suplica para que Jesus vá até a sua casa operar um milagre, porque a sua filha estava com as horas contadas. E Jesus, como sempre, cheio de compaixão, de misericórdia e graça, ele se compadece daquele pai desesperado, porque a sua única filha estava condenada à morte. E Jesus fala assim: eu vou com você. Só que o que Jairo não contava é que no meio do trajeto para a sua casa, Jesus seria interrompido por uma mulher que também precisava de uma cura. Jairo não contava que, pela lógica humana, não daria tempo de chegar antes que a sua filha falecesse. Ele está correndo contra o tempo. É uma contagem regressiva para a morte que está batendo na porta da sua casa, da sua família. Jesus disse: eu vou com você. Beleza, ele tem uma palavra de Jesus. E ele está confiado que Jesus vai com ele. Só que tem uma multidão ali apertando Jesus. E no meio dessa multidão, de repente, uma mulher vem e toca em Jesus. E aí Jesus para. Porque não foi um esbarrão. Não foi uma cotovelada. Não foi um pisão no pé. Foi um toque exponencial, foi um toque diferenciado. Aquela mulher tocou em Jesus com fé, e quando a gente toca em Jesus com fé, acontece conosco o que aconteceu com aquela mulher. Jesus liberou virtude de cura, de libertação, de graça sobre aquela mulher. E aí Jesus então para, você conhece a história, e ele quer saber quem tocou ele. Nesse meio tempo de a mulher com medo de se apresentar, os discípulos questionando Jesus, dizendo que não tinha fundamento aquela pergunta, né? Fica um alvoroço ali, uma coisa sem nexo aparentemente. Nesse meio tempo, enquanto a mulher vai se manifestar, dizer que foi ela, e Jesus está falando com ela, ele libera uma palavra de bênção e valida aquela mulher: olha, filha, sua fé te salvou, vai em paz, aquela coisa toda. Alguém bate no ombro de Jairo e diz assim: Jairo, sabe aquelas pessoas discretas no meio de alguma coisa mais importante que está acontecendo? Jairo, deixa eu te falar uma coisa, me acompanha, não incomoda mais o mestre, sua filha acabou de vir a óbito, não faz mais sentido a gente esperar por ele, porque já foi. A gente precisa tomar as medidas do funeral, liberação do corpo. Vamos imaginar como se fosse hoje, né? Tem outras coisas agora para serem realizadas. Então, vem, me acompanha, que já não tem mais o que fazer. O que Jesus faz? Jesus olha para Jairo e diz assim: ei, não sai daqui não. Tenho só uma coisa para te dizer, Jairo. Não temas, crê somente. Jairo, não arreda o pé daqui não, só creia. Não deixe esse pavor te assombrar agora. Não se deixe dominar pela notícia, pela trágica notícia que você recebeu. Só creia. Pela lógica, Jesus poderia ter dito para Jairo o que às vezes a gente quer que Deus diga para nós: chora, se descabela, põe para fora, né? Não guarda as emoções não, chora mesmo, chora meu filho, chora, 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 e aí vai lá, faz alguma coisa para então acalmar Jairo. Mas pela fé não é assim que funciona. Ele só libera uma palavra, parte de Deus, a responsabilidade de Deus na caminhada conosco é liberar uma palavra. A nossa responsabilidade é pegar, colher no coração e acreditar. Fé é isso. Há momentos que tudo que a gente vai ter que fazer é exatamente isso que o salmista está dizendo. É só se aquietar e confiar. Confiar no quê? Naquilo que a gente conhece de Deus. Por isso eu pergunto mais uma vez, o que, que você conhece de Deus? Porque o que você conhece de Deus é o que vai ser o termômetro da sua fé. O que a gente conhece de Deus é o termômetro da nossa fé. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então primeiro eu conheço a Deus, então me aquieto, porque eu creio no que Ele é e no que Ele diz. Está acompanhando aí? Fala para a tua amiga aí, só creia. Fala, o seu papel é só crer, é só confiar. Nosso papel é esse. Uma vez eu ouvi uma historinha, e eu achei muito interessante essa história, de quem estava havendo um voo, e de vez em quando a gente encontra nos voos alguma criança que está desacompanhada de algum adulto, né? E tem algum comissário, alguma pessoa ali da companhia aérea que acompanha aquela criança, né? Naquele voo, para fazer com que ela, né, voe em segurança, tenha todas as suas necessidades atendidas e depois entrega ela para o adulto que vai recebê-la lá no seu destino. E aí a história diz o seguinte, que essa criança estava no voo, sentadinha ali bonitinha nas primeiras poltronas e de repente a comissária pega o alto-falante lá, né, o microfone, e vai anunciar que era para todos permanecerem sentados, com os cintos afivelados, porque nós vamos passar por uma área de turbulência. Quando quem já passou aqui por turbulência, gente, não é fácil não, né? Precisa ter muita fé para atravessar uma turbulência. Tem turbulência que é mais leve, você sente, né, dá uma tripidadinha aqui, outra ali, mas tem turbulência que, meu irmão, a impressão que você tem é que o avião vai se desintegrar no ar, ele não vai cair, ele vai se desintegrar. Você já passou por isso? Eu já passei por turbulência assim, misericórdia. Meu Deus do céu. E é apavorador mesmo, é assustador. Aquela hora a gente entrega a alma para Deus, confia a alma ao Criador e espera, né, atravessar o Jordão. Vou atravessar o Jordão e encontrar com Jesus do lado de lá. E a história diz que essa menina está ali desenhando. E a comissária fala, afivelem seus cintos, porque nós vamos passar por uma área de instabilidade, uma área de turbulência. E daqui a pouco começa devagar, começa, né, leve, vai ficando mais moderado, até que fica intenso. E quem já passou por uma turbulência intensa, você sabe que tem pessoas que não conseguem guardar o seu medo para si. Ela começa, meu Deus, ai, ai, ai. Pega na mão de quem está do lado, né? Se a mulher está do lado do marido, pega a mão, quase esmaga, né? Você começa a apertar, você segura a calça, outros põem a mão assim, né? Já fica em posição meio que fetal, que é até uma medida, né? Em caso de queda de avião, é mais seguro que a gente se proteja assim e tal, enfim. E tinha uma senhora sentada nas poltronas do lado direito, observando a menininha sentada do lado esquerdo, desenhando tranquilamente. Parece que a menina estava alheia, a menina não estava ali naquele voo. Todo mundo desesperado, gente pedindo, né, socorro, gente, e a pessoa lá da tripulação mandando o pessoal manter calmos, né, que o comandante estava ali tentando, né, fazer de tudo para atravessar, enfim, encorajando as pessoas. Todo mundo desesperado, mas a menininha ali trocando seus giz de cera, pintando numa boa, como se nada estivesse acontecendo. E aquela senhora ficou observando aquilo. Quando finalmente conseguem passar pela turbulência, agora o avião, né, fica estável novamente, aí a comissária novamente vai lá, avisa, né, olha, quem quiser precisar usar o banheiro, faça uma fila, porque com certeza tinha muita gente precisando usar o banheiro naquela hora, tamanho desespero, né, mas dizendo, olha, podem soltar os seus cintos, né, enfim, para tranquilizar. Aí naquele momento aquela senhora, curiosa, quis saber da menina. Por que que a menina continuou desenhando e não mostrou nenhum tipo de apavoramento, especialmente porque a menina não estava acompanhada de nenhum familiar. Aí quando ela pergunta para a menininha, filhinha, você não ficou com medo? Percebi que você ficou desenhando, né? Que desenho bonito você está fazendo, mas você não ficou com medo? E a menininha disse, não. Ela disse, mas por que você não teve medo? Porque o meu pai é o piloto. Olha a resposta da menininha. Eu continuo desenhando, porque meu pai vai dar conta. Ele é o piloto, e eu confio na capacidade que ele tem de fazer esse avião passar por essa turbulência e descer, aterrissar em segurança. Quando eu vi essa história, o Espírito Santo, na hora, falou para mim: é assim que você precisa se relacionar comigo. Você precisa me conhecer a tal ponto de que, no momento da instabilidade, você não se apavore, porque eu estou no comando desse voo. Eu estou no controle. Eu te faço atravessar as turbulências. Eu te faço atravessar as tempestades. Eu pego pela tua mão direita e ando contigo. Tu és minha, não é isso que a palavra diz? Se passares pelo fogo, as chamas não arderão em ti. Se você, né, precisar passar pelas águas, elas não te submergirão. O salmista diz: se eu descer no mais profundo abismo, ele está. Se eu subir no alto da montanha, lá ele está. Ou seja, meu pai está no controle. Eu não preciso ter medo. Mas só tem essa confiança quem conhece o pai. Você está entendendo? Você precisa conhecer o pai. Não basta saber que você é filha. Você precisa desenvolver intimidade com esse pai, para que você tenha fé, de fato, possa dizer: eu confio nele. Lembra dos discípulos? Jesus diz: olha, atravessemos para o outro lado. Eles não lembraram que Jesus havia dado uma palavra de ordem. E se Jesus falou que nós vamos atravessar para o outro lado, nós vamos chegar lá, independente se tem tempestade, se não tem. O barco poderia ter despedaçado no meio das ondas e a gente ficar agarradinha, porque às vezes acontece isso, né? Despedaça a embarcação e a gente fica agarrada num pedaço de pau, igual a Jack Rose lá do, né? O Jack Rose do Titanic, né? A diferença é que a gente, mesmo agarrada num pedaço de madeira, em qualquer objeto, nós vamos chegar do outro lado. Porque se Jesus diz que nós vamos chegar, nós vamos chegar. Quantas estão entendendo o que Deus está dizendo nessa manhã? Reconheça que Deus está na direção da sua vida. Então você poderá definir se é preciso ter medo ou você pode se sentir segura. É o quanto você conhece de Deus que vai te trazer essa segurança. Porque a fé define segurança em lugar de medo. É a fé. Não tem outra coisa. Você pode fazer terapia, você pode tomar ansiolítico, você pode tomar antidepressivo, você pode fazer muita coisa. E tudo é válido, tá? Eu sou terapeuta, eu sou psicóloga, e eu sei que tudo é válido. Não estou desmerecendo a ciência, não estou desmerecendo a farmácia, não estou desmerecendo nada. Não estou desmerecendo a medicina. Não. Mas nada disso pode se sobrepor à nossa confiança em Deus. Você pode fazer terapia, você pode fazer, sei lá, tanta coisa. Uma viagem em torno do mundo para dar uma desestressada. Ai, vou desestressar. Não. Viajar é bom. Vir para o retiro é maravilhoso. Mas o que vai valer, o que vai contar no nosso dia a dia, depois que a gente voltar agora para a nossa casa, é a nossa fé. E fé no quê? No que a gente recebeu aqui. Nós vamos depositar a nossa fé em todas as palavras. E eu achei muito interessante que a tia Eliana falou assim: olha, você vai pegar esse quartãozinho. E eu sou dessas, tá? Que eu guardo mesmo. Se você ver minha Bíblia, eu tenho tanta coisa guardada que são coisas que me trazem memória para gerar esperança. Então, você vai passar por alguns momentos de turbulência, alguns tempos difíceis no decorrer desse ano? Claro que vai, nós vamos. Eu não estou jogando praga para você, não sou a Penina da vez, tá? Olha, se prepare. Não sou a profeta do caos. Mas Jesus disse que nós teríamos aflições, gente. Nós temos aflições, a gente vai lidar com elas. Até chegar o dia perfeito. Até o dia que o Senhor nos chamar. Mas aí você tem um cartãozinho aí que está demonstrando aqui, ó, determinação, coragem, perseverança. Cada vez que você passar por uma turbulência, você vai trazer à memória o que te gera esperança, e você vai lembrar das ministrações. E não só dessas do retiro, mas todas as ministrações que o Senhor traz ao seu coração para te gerar cura, para te gerar coragem, para te gerar esperança, para tirar o medo, para te fazer sentir-se resiliente diante das dificuldades. É isso que vai fazer a diferença. E aí a gente consegue então afirmar como salmista no Salmo 46: portanto, não temeremos, não teremos medo. Ainda que, não terei medo. Ainda que, não vou me abalar. Ainda que, não vou me desesperar. Por quê? Porque eu sei que o Senhor está comigo. Ele só me diz: me conheça e aquiete-se. Pronto, saiba quem eu sou. me conheça tão profundamente que você possa dizer como aquela criança: não preciso ter medo, porque o meu pai é o piloto. O meu pai está no controle de tudo. Você tem fé? Tem? Conhece a Deus de verdade? Então apenas fique quieto, se acalme, aperte o cinto e faça uma boa viagem. Essa é a palavra de ordem para a gente finalizar. Se você conhece o teu pai, se você conhece o teu Deus, então se aquiete, se acalme, aperte o cinto e faça uma boa viagem. Amém? Vamos nos colocar de pé, aplauda Jesus! Aplausos.